Esse é o podcast do Guia-me, a notícia real com olhar cristão. O portal Guia-me esteve na África para acompanhar de perto o trabalho missionário feito pela missão Mãos Estendidas no Malawi. Ouça agora a entrevista com um dos coordenadores do projeto.
Aqui é o Marcos Corrêa, do portal Guia-me. E eu estou aqui com algum tempo conversando bastante com o missionário Saulo, que é um dos coordenadores, aliás, é o coordenador da Missão Mãos Estendidas, é também professor na Jocum. E toda vez que eu sento com o Saulo para conversar, bater papo, eu fico meio extasiado. Tal é o entendimento dele de missões, tal é o comprometimento dele com missões, não só dele, como da esposa, das filhas. É uma coisa tremenda. Saulo, um prazer falar com você, o Portal Guia-me tem um prazer de falar com você. E eu queria conversar um pouquinho sobre você, dentre as tantas coisas que nós estamos conversando já há algumas horas aqui. Você falou algo muito interessante sobre riqueza e pobreza de nações. Você que hoje está aqui em Malawi, mas conhece, está vindo já da Zâmbia, né? Eu acho que é isso. Eu queria que você falasse aí para o ouvinte do Portal Guia-me sobre essa questão.
Muitas vezes a gente precisa, talvez, trabalhar o conceito do que significa pobreza. Né? Às vezes as pessoas elas olham muito a questão da pobreza naquilo que os olhos conseguem enxergar. Então, está muito relacionado à falta de recursos e relacionados a recursos materiais. E nessa oportunidade agora que a gente está aqui no Malawi, eu pude trabalhar muito com os nossos pastores, que também são líderes de comunidade, trabalhar muito o que a gente chama de o enigma africano. Como é que nós conseguimos ter o continente mais rico do mundo, né? Aqui cabe a Europa, aqui cabe os Estados Unidos, aqui cabe a China, aqui cabe a Índia, né? Somente a nação, por exemplo, para você ter uma ideia, a África tem mais de 800 milhões de pessoas. E três nações como Zâmbia, Zimbábue e o Congo tem potencial agrícola de alimentar a África toda. Todo o alimento da África poderia ser alimentado nessas três, poderia ser produzido nessas três nações. Você imagina o resto de África que tem. Então nós temos um continente extremamente rico, mas nós temos o povo mais pobre do mundo. Então, o que a gente tem buscado é justamente refletir o porquê que isso acontece. Onde está a causa desse enigma, desse problema que as pessoas não têm solução. E existe aqui em África uma enxurrada de organizações. Existem organizações governamentais, existem organizações não governamentais, existem organizações não governamentais cristãs e existem organizações não governamentais não cristãs. Mas todas elas estão aqui na África trabalhando de alguma forma ou de outra para combater a pobreza. Mas só que a efetividade que essas organizações elas vão ter no futuro de África está muito relacionado com a leitura que essas organizações fazem do conceito de pobreza. Então, como a maioria delas são organizações, entre aspas, materialistas, ela vai achar que todo o problema de África está no campo físico. E a única coisa que você precisa fazer para solucionar o problema, já que a causa é física, a solução também é física. Sim. Então, eles vão trazer recursos físicos, não é? Só que quando nós temos, digamos assim, uma perspectiva do reino, quando a gente começa a ver as nações da perspectiva de que foram criados por Deus e como Deus criou as nações a partir da sua voz e como que Deus produziu todo esse imenso continente através da palavra que saiu da sua boca, a gente começa a ver que antes de toda a miséria africana que você enxerga aí nas ruas, a África ela foi criada para ser um continente muito abençoado. Para você ter uma ideia, quando Deus, né, quis fazer de Abraão um homem e quis fazer uma descendência incontável, o processo dele para tornar aquela família em povo foi trazer para a África. Porque veio José, e depois José veio os seus irmãos, e veio a família e tudo, e chegaram aqui num grupo de 70 pessoas que se transformaram Depois, em 3 milhões. Em 400 anos, eram 3 milhões. Era um povo. Então, de uma família, Deus fez um povo. E isso aqui foi feito no continente africano, no país do Egito. Não é? Quando Jesus precisava se livrar da morte, da perseguição infantil do rei Herodes, ele veio escapar, veio ser refugiado na África. Não é? Então, a África, ela tem uma grande importância. Só que eu não sei se nós conseguimos ver o potencial histórico e de reino eterno que a África tem. Então, eu estou acostumado a trabalhar com várias organizações e a perspectiva que essas pessoas que trabalham com o africano têm ainda é superficial. Superficial em que sentido? Não é que é superficial no sentido ruim. São pessoas comprometidas, pessoas que estão desenvolvendo um trabalho. Mas é superficial porque não conseguem compreender, por exemplo, o destino eterno que as nações africanas têm. O que Deus quer produzir. Por exemplo, quando eu olho para um país como esse, como o Malawi, que nós estamos aqui, o Malawi, ele tem a sua contribuição para a história das nações. A Zâmbia tem a sua contribuição para a história das nações. Quando nós vamos estar diante do Cordeiro, nas bodas, e vão entrar as nações, vai ter algo que somente um Malawi vai trazer. Vai ter algo que só a Zâmbia vai trazer. Vai ter algo que só Moçambique vai trazer. Então, eu acredito que Deus tem incutido tesouros em cada uma dessas nações e que nós ainda não descobrimos que tesouros são esses. Não são necessariamente tesouros físicos, mas são tesouros eternos. É como se, eu estava, né, agora falando com você, era como aquela parábola do terreno baldio que esconde um tesouro e uma pessoa vê aquele terreno e ele gasta tudo que tem para comprar aquele terreno porque ele sabe que ali esconde um tesouro. Então nós estamos caminhando, a gente vai ver pobreza em todo lugar, a gente vê as pessoas pedindo, a gente vê as pessoas morrendo de fome, as pessoas em miséria, as pessoas doentes, nós vemos isso, não é? E a gente não consegue ver o tesouro que a nação esconde. Então, o nosso trabalho aqui é justamente preparar o africano para que ele tenha uma mentalidade digna de que eles não são pobres por causa dos recursos, mas que, por pior que seja a situação que eles encontram, eles ainda têm um Criador que os fez como imagem e semelhança, e por isso eles são dignos, não é? E porque eles são dignos, nós, ocidentais, não podemos tratá-los como se eles fossem inferiores ou coitadinhos ou eternamente condenados à pobreza. A gente precisa entrar justamente para promover essa dignidade, para promover essa ideia de que o africano ele não precisa depender do Ocidente. Ele tem que aprender a depender de Deus. Se a gente conseguir isso, a gente está liberando todo o potencial eterno que Deus tem para a África. Esse potencial ele vai ser vivido e aplicado nas ruas, porque ele agora consegue se perceber como um povo digno e um povo que pode cuidar da própria nação e do próprio continente.
Então eu vejo, Saulo, que você coloca as coisas numa perspectiva muito ampla, né? Até porque, além de teólogo, você é psicólogo também, então a gente percebe claramente que você faz um trabalho, você que anda pelas nações africanas, existe todo um trabalho, tanto espiritual como um trabalho psicológico também nessa questão.
Precisa os dois. Por quê? Porque nós temos que ter uma visão do ser humano como um todo. Nós não somos somente espírito. Nós também não somos só estômago. Então não é só comida e nem só palavra. Nós temos uma alma, não é? Então a gente precisa cuidar do ser humano como um todo, que é o que nós chamamos de visão holística do que Deus quer fazer. Deus, quando olha para o ser humano, Deus, nós estamos até trabalhando nesse seminário específico sobre a maneira como Deus enxerga o desenvolvimento baseado na vida de Jesus, como Jesus cresceu. Então Jesus, a Bíblia diz em Lucas 2,52, basicamente a gente está trabalhando esses 5 dias em cima desse versículo. Em Lucas 2,52 diz que Jesus Cristo cresceu em estatura, Jesus Cristo cresceu em sabedoria, Jesus Cristo cresceu em graça diante dos homens e em graça diante de Deus. E isso mostra que o desenvolvimento ele precisa ser físico, ele precisa ser um desenvolvimento de sabedoria, ele precisa ser um desenvolvimento social e ele precisa ser um desenvolvimento espiritual. Então, essa é a visão do todo. Na maneira quando você traz essa visão para o africano, a gente fica sem saber exatamente como que o africano ele entende e processa isso. Aí entra a psicologia no sentido de perceber os processos mentais, até mesmo da própria educação do adulto. Então, a maneira como eu faço em relação a eles é justamente querer saber o que eles estão entendendo, como eles estão entendendo, de que forma eles podem aplicar isso no contexto que eles estão inseridos, se eles têm a oportunidade de compartilhar os conceitos, os desafios da sua própria aldeia, se eles conseguem enxergar os desafios da perspectiva apenas humana ou da perspectiva divina, para poder alinhar o coração do africano e a mente do africano também com a vontade de Deus. Então, não dá para trabalhar com a África com visão de curto prazo. Não dá. Você tem que ter uma visão de muito longo prazo, porque se você trabalhar, talvez daqui a 40 anos você vai ver algum resultado. Se você ver. Mas você está trabalhando no DNA da cultura, no DNA, nas raízes da cultura, para que essas raízes elas possam, digamos assim, se libertar, se livrar, se curar daquilo que são as mentiras, né, em relação ao povo, e possa florescer e fazer da África, restaurar para a África o destino que ela tem em Deus.
O Saulo ele é um brasileiro, né? Ele é nascido no Ceará, né?
Sim.
Mas trabalha muitos anos em missões, né? Já morou em África, né? Hoje ele mora em Portugal. A família também todo entende. Eu tive o prazer de estar na casa dele junto com a minha esposa e jantar lá no apartamento do nosso querido Saulo. E ele, além de África, ele também anda pelo mundo todo, né? Ele vai em países desenvolvidos, países de primeiro mundo, ele anda pelo mundo todo. Você acha que um missionário preparado em um seminário, vamos falar a nível Brasil, missionário preparado num seminário Brasil, longe de falar nomes de seminários, você acha que ele tem um conhecimento total ou ele vai adquirir esse conhecimento, se aprofundar quando ele estiver em campo?
O conhecimento teórico ele é importante, mas ele nunca vai substituir o conhecimento prático. Então, muita coisa que nós aprendemos no seminário, vão ser paradigmas que, à medida que você vai caminhando na prática, você vai aprendendo coisas que o seminário não ensinou. Eu costumo dizer que a vontade de Deus para a nossa vida não tem download, nós não temos como baixar. É uma coisa que você vai caminhando e você vai percebendo e você vai aprendendo. O que eu tenho visto em relação ao, digamos assim, ao movimento teológico é que nós temos produzido, nós estamos produzindo aquém do que nós poderíamos produzir em termos de missões. Então parece que a missão da igreja, da expansão do evangelho no mundo, a questão da expansão do reino de Deus, eu não sei ainda em que nível está em termos da real preocupação que o seminário tem com esses pontos. Muitas vezes o seminário, eles têm treinado pessoas para serem obreiros de denominações específicas, não é? E isso é importante, mas ela tem as suas limitações. Porque para aquilo que nós precisamos no contexto de nação, para discipular o Brasil como nação, ou qualquer nação da Terra, nós precisamos ter uma visão além da visão denominacional. Eu acho que esse talvez seja um modelo de Jesus, porque você não observa Jesus desenvolvendo uma denominação específica. O denominacionalismo ele não é errado, ele não é pecado, é apenas uma denominação. Mas quando ele se torna motivação do ministério, nós estamos dando um propósito passageiro para uma coisa que deveria ser eterna. Por quê? Porque um dia as denominações vão deixar de existir. mas o reino ele permanece para sempre. Então, quando nós compreendemos isso, a gente percebe, eu estou trabalhando por uma denominação que um dia vai deixar de existir. Então, uma vez estava dando aula e teve um aluno que disse assim, ai, Saulo, mas o que você está indo, o que você está falando, está indo de encontro ao que eu aprendi na minha denominação. Aí a minha resposta para ele foi assim, disse, todo mundo vai deixar de ter uma denominação um dia para expandir o reino de Deus. E aquilo deixou ele pensando. E é claro que a denominação, ela permite um processo, né? Ela tem esses recursos, ela é uma administração, mas ela não, nem nunca vai substituir o propósito do reino de Deus. E se a gente consegue ter que podemos usar uma denominação para expandir o reino, se a gente consegue chegar nesse nível, os frutos vão permanecer. É mil vezes melhor do que você tentar usar o reino para expandir uma denominação. Esse daí não é um processo que vai durar muito tempo.
Falando em nações africanas, você está vindo da Zâmbia, né?
É,
está vindo da Zâmbia. Dessa vez você não vai até Moçambique, daqui você volta para Portugal.
É.
Há muita diferença na forma de pregar, na forma de ensinar, de país para país africano?
Existem algumas diferenças. Eu percebo, por exemplo, a maneira... As diferenças elas podem estar relacionadas à cultura ou à própria logística. Né? Você também percebe um pouquinho...
Então, pega esse gancho para você completar. Como a gente separa cultura de pregação, de evangelho? Como que faz isso também?
Tá. Por exemplo, nós temos uma... A cultura inglesa, a maneira da cultura inglesa, ela é as nações que foram influenciadas pela cultura inglesa, ela é relativamente diferente das nações que foram influenciadas pela cultura portuguesa. Em que sentido? Nos países de cultura inglesa, que são os países aqui, como Zâmbia, Malawi, Zimbábue, África do Sul, Botsuana, essas nações, que são todas as nações que contornam o país de Moçambique, podemos dizer assim, elas têm uma maneira de processar a educação diferente. Então, a educação ela é tida como algo de maior valor. Se você comparar com o valor que o povo de Moçambique, por exemplo, dá para a educação. E você vê isso refletido, por exemplo, nos índices de analfabetismo, você vê isso em várias formas. Nos seminários, nós percebemos isso. Por quê? Porque numa cultura em que as pessoas elas têm uma visão muito mais passiva na hora de receber a informação, ela não questiona, ela não responde, ela está ali apenas para ouvir. Você faz uma pergunta, você tem dificuldade de ver um moçambicano respondendo. Entendeu?
Entendi.
Porque se ele tem uma dúvida, dificilmente ele vai levantar a mão e vai tirar uma dúvida. Se você perguntar para eles se eles entenderam, eles vão dizer que entenderam. Por quê? Porque culturalmente, devido à influência da própria colonização, eles tiveram que desenvolver essa habilidade de sempre receber tudo de bom grado, sem questionar, sem mostrar dúvidas, porque tudo isso é tido como algo negativo. Se você vai para a cultura de língua inglesa, você já encontra um pouco mais de processo ativo na questão do aprendizado. Então, o africano que vem de língua inglesa, se você faz uma pergunta, ele vai levantar a mão, ele vai responder. Vai ter duas, três pessoas que vai responder. As pessoas vão dar opinião, as pessoas vão ser mais ativas. E eu penso que isso devido à questão de cultura. Como que a logística pode influenciar isso? Pode influenciar na quantidade de pessoas. Por exemplo, agora, aqui no Malawi, nós costumamos dar um seminário para 70 pessoas. Em Moçambique, é para 200. E agora na Zâmbia eu dei para um grupo de 9 pessoas. Então, logisticamente, para quem eu consegui ir mais profundo? O pessoal da Zâmbia. Porque nós tínhamos um grupo de 9 pessoas. Então, é muito mais difícil para uma pessoa se esconder no grupo de 9 do que no grupo de 200. Então, nós conseguimos ir mais profundo, nós conseguimos fazer mais perguntas, nós conseguimos discutir. Porque isso também é uma coisa muito importante no processo missionário em África, é justamente você desenvolver o africano para realizar a missão em África, e não você fazer a missão por ele. Então, todo o processo em que ele é ativo e que nós trazemos uma relação de interdependência em que nós precisamos dele e eles precisam da gente, é mil vezes melhor do que uma relação de dependência, onde eles só dependem de nós, e aí isso faz, ao invés de um projeto missionário, nós vamos ter um projeto paternalista. O projeto paternalista, ele é mais fácil de fazer, não é? Ele é mais até bem aceito. As pessoas amam paternalismo, não é? Você não confronta. Mas o processo missionário verdadeiro, ele é mais difícil, porque ele vai confrontar, ele vai desenvolver, ele vai querer que você cresça em todas as áreas, ele não vai aceitar as coisas somente de uma forma passiva. Então incomoda, né? E também por causa disso, digamos assim, é uma árvore que passa mais tempo embaixo da terra, mas que quando cresce ela germina e se torna uma árvore mais forte, que demora mais tempo, né? E dá mais fruto do que você, por exemplo, plantar um pé de alface que nasce na outra semana. Então, nós, para desenvolver esse trabalho aqui, nós tivemos que tomar decisões para que lado a gente iria, que tipo de trabalho que a gente quer fazer, se a gente quer fazer, quer mesmo pagar o preço de um projeto que seja transformador, ou se a gente vai fazer como a maioria dos projetos, são apenas projetos paternalistas em que a gente transfere recursos de um lugar para o outro. E você não se importa com a questão da mudança cultural, do desenvolvimento da educação, do próprio destino daquele povo.
Por isso, então, Saulo, que a gente vê, agora falando especificamente da Missão Mãos Estendidas, por exemplo, apesar de ter quase 400 pontos ainda, vocês trabalham o desenvolvimento dos pastores, dos líderes, ensinando, fazendo seminários semestralmente, mas também há lugares onde há o acolhimento de crianças, né? Então, a gente conhece eu conheço 4 lugares de acolhimento de crianças, inclusive aqui em Ratone também. Vocês trabalham, em geral, nesses lugares, eu vejo a preocupação de ter aulas. Para as crianças, para os adolescentes, aulas. É isso?
Sim. Porque, por exemplo, a educação, ela é transformadora, não é? Então, você não tem como passar por um processo de discipular uma nação sem mexer, sem oferecer uma educação. E a educação bíblica, ela é diferente de todas as educações. As pessoas acham que a educação bíblica é ensinar a Bíblia. Não é. A educação bíblica é ensinar a pessoa com a visão e a lente da Bíblia. E isso é diferente. Ou seja, você educar a pessoa não dizendo, não necessariamente ensinando o que a Bíblia diz, né? Porque aí seria só informar, mas na verdade você promovendo, encorajando, facilitando o processo que a verdade bíblica quer desenvolver naquele grupo. Entendeu? Então, a educação bíblica, ela produz uma cultura bíblica. Ela não produz somente cristão. Porque nem todos os cristãos são bíblicos. Então, a gente precisa de um cristianismo bíblico. Não é? Que, digamos assim, seja sustentado na verdade. Quando você trabalha a educação bíblica, primeiro você começa com a perspectiva do que é o seu aluno. Então você olha para o seu aluno e você vê, é a imagem e semelhança de Deus. Não é um coitadinho, não é um pobre, é a imagem e semelhança de Deus. Quando você tem essa perspectiva, você olha para aquela pessoa e diz o seguinte, ela não precisa ser cristã para ser imagem e semelhança de Deus. Qualquer pessoa que você vê andando por aí é a imagem e semelhança de Deus. E nós precisamos nos relacionar com essas pessoas a partir dessa perspectiva. Isso já impacta o processo de educação. Por quê? Porque eu olho para aquele aluno como uma pessoa, não como um número.
Sim.
Entendeu? Então, o reino de Deus, ele é estabelecido através de nomes, não números. Nós temos um nome escrito no livro da vida, não é o nosso CPF. Tá entendendo? Não é um número, é um nome. E a gente precisa se relacionar com as pessoas com nomes, não números. Os números, eles não são os mais importantes no reino de Deus. Os nomes são mais importantes. Então, uma educação bíblica é uma educação que se importa com o João, com a Francisca, com o Ricardo, com o Pedrinho, com o ser humano. Certo? E se preocupa em que sentido? Como cada pessoa foi criada por Deus, essa pessoa tem um destino em Deus. E a educação, ela vai trabalhar justamente para juntar a criação ao destino. Então, desenvolver uma pessoa através da educação é justamente você chamar a pessoa para viver as intenções que Deus tem para ela. Nós não queremos trabalhar, por exemplo, usar a Bíblia para treinar cavalo de raça. Não é, a educação bíblica ela não põe a pessoa na competitividade. A educação bíblica ela produz homens de Deus que estão preocupados com os propósitos de Deus para o seu tempo e para o seu espaço. Entendeu? Então, uma educação bíblica, ela existe quando ela produz esse tipo de aluno. Não é quando o aluno é inteligente. Não é quando ele passa no Enem. Não é quando ele se torna o primeiro médico. Porque não adianta você ser o primeiro médico e você trabalhar igual todos os outros médicos. Que você trabalha somente para com os propósitos, digamos assim, individuais, e não os propósitos do reino. A educação bíblica trabalha com isso. Então, quando eu vejo, por exemplo, um processo de educação acontecendo aqui em África, nosso desafio é justamente trazer isso. É olhar para aquela criança, a gente não sabe se aquela criança a gente está diante do presidente do Malawi. A gente não sabe se a gente está diante de um médico que vai ser um prêmio Nobel da Paz. A gente não sabe. Então, a gente não faz as pessoas da noite para o dia. É todo um processo. Agora, no segundo ano consecutivo, nós tivemos um africano recebendo um prêmio Nobel. Primeiro prêmio Nobel, o prêmio Nobel do ano passado foi de um africano do Congo que trabalhava com a reconstrução de mulheres que passavam por vítima de abuso, de abuso sexual, estupro, como arma de guerra, e ele criou um hospital chamado um hospital que fazia a reconstituição, né, de toda a genitália feminina, e ele também começou a trabalhar a reconstrução da identidade daquelas mulheres, né? E o homem foi reconhecido e é um discípulo de Jesus que está fazendo a diferença na sua área. Sim. E agora nós temos o segundo, que é da Etiópia, também africano, que está sendo um discípulo de Jesus, sendo influência na sua área, para promover a paz ali entre a Etiópia e o país vizinho. Entendeu? Então, nós não sabemos. Então, nós precisamos olhar para esses meninos, para essas crianças, não como todo mundo olha. Porque é o olhar que vai fazer a diferença. Entendeu? Ele tem que ter a esperança seguinte: aquela pessoa olhou para mim e viu algo em mim que ninguém viu. Então, esse é o processo que vai causar um start, um insight na vida daquela criança, e ela vai acreditar que sim, ela pode ter um destino diferente, ela pode romper toda a cultura de miséria e pobreza que ela está inserida, e por que não? Entendeu? Mas nós precisamos acreditar. O paternalismo não acredita. Porque o paternalismo, ele vai responder às crianças, elas são sempre assim.
Ou serão sempre
elas
assim.
Serão sempre assim. Elas não têm como mudar. Tem que ser assim, porque não tem como ser diferente. Está entendendo? E isso não é saudável para a história da nação. Entendeu? Por isso que a educação ela é tão importante. Eu acredito que o fortalecimento da igreja africana, o fortalecimento da família e o fortalecimento da educação vai produzir frutos no governo e na economia. Então, a gente está trabalhando no DNA de uma transformação, com visão de longo prazo, começando a colocar sementes da liberdade na mão desses homens, que é aquilo que o Wycliffe dizia, que a palavra de Deus é a semente da liberdade. Então, o povo é livre quando um povo conhece a verdade e se liberta da verdade, através da verdade. Né?
Você falando aí de crianças, né, escola, essas coisas todas, você é uma pessoa suave no falar, uma pessoa muito esclarecida, a gente vê isso toda vez que a gente tem contato, mas é uma pessoa firme no que fala, uma pessoa é um professor realmente. Mas o que, que é aquelas crianças? Camarada, onde você chega, a criançada fica grudada em você, como que eles falam?
O Zungo Saulo.
Para o internauta do Guia me entender, é uma coisa assim absurda. Onde ele chega, as crianças ficam grudadas, querendo tirar foto, e ficam gritando o nome dele. E eu não vejo, é uma coisa muito natural. Não é que o Saulo chega com um pacote de pirulito na mão, não. Não é isso. É uma coisa muito natural. O porquê disso? E isso te atrai de alguma forma também, além, lógico, do reino, desse espírito de ensinar o reino, mas isso também traz em você, já que você é pai de duas meninas lindas, super inteligentes, isso te atrai também, a África?
Olha, o tesouro da África está nas crianças, né? É o grande tesouro, é a riqueza da África, é o povo e são as suas crianças. E eu nunca pensei sobre por que, que as crianças correm atrás de mim, mas ouvindo a sua pergunta, talvez elas sejam atraídas ao olhar. Porque quando eu olho para aquelas crianças, eu não olho sua roupa rasgada, eu não olho a sua mão suja, eu não olho o pé no chão. Eu olho no olho daquelas crianças e eu tento identificar ali a imagem e semelhança do meu Deus, do meu Criador. E a primeira coisa que eu faço é justamente perguntar o nome delas. Então, eu tenho a Shaniwa e tem cada uma delas que eu vou acompanhando e são as mesmas crianças toda vez quando eu venho. Eu nunca dei uma bala, um bombom, um pirulito, nada.
Tem uma aqui em Malawi, já é 3 ou 4 anos que você
Sim,
conhece. Ela
já
tá sempre ali.
Onde ela me vê, ela corre. É a Shaniwa, né? Já acompanho já há muito tempo. Não falo a língua dela, não falo a minha língua, mas a gente ali senta, a gente brinca, a gente grava foto, grava vídeo, faz foto, eles adoram. Mas eu olho para eles e eu identifico isso. Então, como eu não tenho a limitação da língua, eu tento passar alguma mensagem através do jeito de olhar. Você olha com dignidade, você não olha de cima para baixo, você olha de igual para igual. Porque, de novo, você não sabe se você está diante dali do embaixador, diante de um grande médico, de um prêmio Nobel. Você não sabe. E está ali, fantasiado de menino, andarilho, descalço, sujo, que não catarrento. Mas você tem que ter essa perspectiva. E eu aprendi que quando a gente está cheio de Deus, as crianças percebem. Entendeu? Por causa que Jesus Cristo andava, as crianças corriam atrás, não é? E eu disse, Deus, me dá graça com as crianças, porque eu quero abençoar essas crianças de alguma forma, não é? E eu faço isso com a maneira como eu olho. Eu olho e procuro ver a dignidade que elas têm. E um dia eu vou falar a língua delas para dizer aquilo que eu penso em relação ao futuro que elas têm em Deus. Então,
O Saulo, para o internauta do Guia me entender, vem vários pastores ministrar, né, que estão debaixo da liderança do Saulo, né, porque ele é o coordenador de ensino. Mas a gente percebe que os pastores, quando o Saulo vai falar, os pastores, e olha que a palavra do pastor Saulo ela é contundente, tá? Ela não massageia egos, não. Ele fala o que tem que falar para todos nós. E a gente percebe a sede dos pastores ouvindo ele explicar, a dar lições, a dar... E para muitos ali o Saulo é um jovem ainda, né? Pela idade, o Saulo é bastante jovem ainda. Saulo, o Guia me agradece esse podcast que a gente está fazendo contigo. Eu falo que eu queria passar alguns dias ao lado do Saulo aprendendo alguma coisa a mais com ele, porque graças a Deus ele tem muito, além de conhecimento, muita experiência, né? Anda com Deus realmente. Eu agradeço a você por tá falando com o internauta do Guilherme, né? E eu queria que você desse as suas palavras finais, mas também desse uma saudação no dialeto daqui, que eu sei que lá no seminário você cumprimenta os pastores com dialeto, eu sei disso.
Na verdade, o que eu aprendo a dizer para eles realmente é como vai, como estão, se dormiram bem, estão cansados, estou feliz de estar aqui. E isso é basicamente ainda comer uma maningue carapanuleiro, molibuanja busa wanga. Isso quer dizer, estou muito feliz de estar aqui, como vocês estão, pastores? E eles adoram isso, e cada vez que eu venho eu vou aprendendo uma palavra, outra palavra dessa minha vinda aqui foi a palavra mzero, que quer dizer sabedoria, não é? E também aprendi outra palavra importante, que é a palavra tayala, que quer dizer pneu.
Furou o pneu,
então tayala é uma palavra muito importante. Mas assim, eu ouvindo as suas palavras, pastor Marcos, eu fico lisonjeado, eu me sinto honrado, apesar de que eu sei que isso que vocês identificam em mim não vem de mim, não é? Eu tenho certeza, eu não vou me sentir nem um pouco inferiorizado, nem superior, achando que Isso vem de Jesus. E qualquer pessoa que fala o que Jesus fala fica inteligente.
O Saulo, ele tem uma visão de reino tão diferenciada, né? Que ele... vamos ver se você, internauta, entende. Ele depende de Jesus 100%.
20 anos, né?
100%. Vocês entenderam? É 100%. Tudo ele espera a provisão de Deus. Ele não tem... E as coisas vão acontecendo assim. E ele ensina as filhas dele de uma forma muito bonita. É uma coisa tremenda. Ele ensina elas a confiarem. A esposa tem a mesma visão que o pastor Saulo. A confiar em Deus. Ó, confie em Deus. Ele é o nosso mantenedor. É o provedor nosso. E eu queria que você deixasse algum contato. Se você permitir, senão eu corto depois essa parte final.
Posso deixar assim, meu Instagram?
Eu quero colaborar com a tua missão, eu quero ajudar a missão, que é algo bem pessoal mesmo. Ele anda pelas nações, ele não existe denominações para ele, não existe limite de nações. Eu falo que ele está na terceira unção de Davi, né, onde quebrou-se as fronteiras, né? Quando a terceira unção de Davi quebrou todas as fronteiras, né? Passou a ser rei de Israel e Judá, então quebrou-se todas as fronteiras. E Saulo é isso. Então eu queria, se você, o internauta, falou, poxa, eu quero conhecer mais e quero contribuir com as missões, são muitas, do pastor Saulo. Você pode deixar para a gente?
Claro, o que eu posso... primeiro, eu tenho muito orgulho do meu chamado. Orgulho no sentido positivo, não no sentido de me tornar superior a alguma coisa. Eu me sinto extremamente honrado por Deus, dele ter me chamado para ser um missionário, né? E nunca me vi como um coitadinho, como uma pessoa de autopiedade. Eu trabalho com Jesus. Então, trabalhar com Jesus é mil vezes melhor do que você trabalhar para Jesus. Então, o fato de eu trabalhar com Ele, né, andar com Ele e aprender com Ele, isso tem feito assim uma grande diferença. Nada tem me faltado. O que eu tenho aprendido em relação a isso é justamente que eu sei que é a visão que gera provisão, não o contrário. Então, eu preciso aprender a ter visão andando com Jesus. E a provisão vem. Porque a provisão é aquilo que trabalha em prol de uma visão. Se não tem visão, não há por que ter provisão. Entendeu? Então, o meu trabalho é justamente desenvolver toda a visão que Deus tem para a minha vida e para as pessoas que Ele tem me confiado e colocado no meu caminho. E eu costumo dizer, eu tenho o melhor chefe, o melhor patrão, o melhor líder que eu poderia ter, que além de ser esse Deus criador de todas as coisas, me chama de amigo, toma café, e nós conversamos todos os dias, e ele vai me instruindo e ele vai dizendo para que lado que eu vou. Então, se você tem no coração de abençoar a minha vida, que seja por uma visão, não por necessidade. Ótimo. Que seja por uma visão. Porque as necessidades, o meu Deus cuida tão bem. Entendeu? E você pode me encontrar nas redes sociais. Né? Meu Instagram é sauloportomme. Sauloportomme, talvez a Guilherme pode deixar escrito. E eu tenho também o Facebook, que é Saulo Porto. Né? Eu sou apenas um discípulo de Jesus disfarçado de missionário. Entendeu? Amém. Obrigado. E quero agradecer também pela sua audiência, né? pela atenção que você teve. Estamos juntos em relação do Reino de Deus, que o Reino de Deus é a coisa mais interessante, mais inteligente que está acontecendo no mundo hoje.
Obrigado, Saulo.
Meu Deus abençoe. Obrigado.
Amém.
Esse é o podcast do Guia-me, a notícia real com olhar cristão. Acompanhe os novos podcasts e notícias do Guia-me no Instagram, @guiameoficial, e no Facebook, Portal Guia-me.